E hoje, dia 29 de agosto, é o Dia Nacional de Combate ao Fumo, ou seja, Agosto Branco. É uma campanha dedicada à conscientização e prevenção do câncer de pulmão, um dos tipos de câncer mais comuns e letais no mundo. Durante este mês, diversas ações são realizadas para alertar a população sobre os riscos, métodos de prevenção e uma importância do diagnóstico precoce. A doença é a principal causa de morte por câncer em homens e a segunda em mulheres, com estimativas de 32 mil novos casos entre 2023 e 2025 aqui no Brasil. E nós vamos agora conversar com o médico, doutor, professor, PhD em oncologia, o doutor Wesley Pereira Andrade. Está conosco agora ao telefone. Doutor Wesley, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E muito bom dia para o senhor, doutor Wesley.
Bom dia a todos. Um prazer muito grande estar com você essa manhã falando de um assunto tão relevante para a sociedade mundial.
Quer dizer, por que tem pessoas que ainda insistem em fumar quando o alerta é justamente esse, né? Que o fumo causa câncer? Quer dizer, é triste quando passa para um paciente, depois de analisar os exames, de que a pessoa que está ali na consulta, naquela tensão, aguardando uma palavra positiva em relação ao resultado do exame, e de repente o resultado chega negativo. Quer dizer, eu fico aqui imaginando o desespero da pessoa e o arrependimento por ter fumado tanto tempo e causado, portanto, a doença. Quer dizer, como é que é viver no dia a dia dessa situação, Dr. Wesley?
Então, para a gente é um enfrentamento muito grande, porque nós já chegamos, já atuamos na reta final do processo da carcinogênese pelo fumo. Então, o paciente já chega para a gente já com suspeita de ou com o diagnóstico de câncer já. Para o câncer de pulmão, como você bem disse, o tabagismo é o principal fator de risco. Então, nós vamos imaginar que cerca de a cada 10 pacientes com câncer de pulmão, cerca de 9 são em decorrência do hábito de fumar. Então, quando fuma a fumaça, principalmente o cigarro convencional oriundo da combustão, produz uma série de substâncias tóxicas, das quais aproximadamente 70 substâncias são cancerígenas. E isso, inalado ao longo do tempo, vai lesando as células da árvore respiratória, que é uma mutação do DNA, aumentando em muito esse risco de se ter câncer de pulmão em quem fuma em relação a quem não fuma. Quem não fuma tem risco também, mas quem fuma, o risco é infinitamente maior. E olha que interessante, a cada 10 pacientes com câncer de pulmão, cerca de 8 irão morrer em função deste câncer de pulmão. O câncer de pulmão ainda hoje é um câncer pouco curável. Então, a cada 10 casos de câncer de pulmão, 9 em decorrência do tabagismo. Dos 10 com câncer de pulmão, a letalidade é cerca de 80%. Então, 8 em 10 irão falecer em função do câncer de pulmão. Então, fica esse alerta aí, quer dizer, com uma doença muito grave, que o principal fator de risco é fumar e, naturalmente, o principal fator de redução de risco é parar de fumar.
Já chegou para o senhor paciente com câncer e o paciente sempre diz que nunca colocou um cigarro na boca, mas sim o cigarro natural, né? Este de papel, o fumo ali, mas hoje tem a novidade que é o cigarro eletrônico, que para muita gente acha que é um cigarro bonzinho, quer dizer, um conteúdo bonzinho, que não faz mal à saúde, que é bem diferente do cigarro tradicional. Quer dizer, já chegou para o senhor também um paciente com esse diagnóstico por conta de ter fumado somente o cigarro eletrônico, Dr. Wesley?
Então, em relação a câncer é um processo que desenvolve por um hábito crônico do hábito de fumar. Então, os nossos pacientes com câncer hoje são decorrentes do cigarro convencional, a combustão. O cigarro eletrônico, como ele é um método de fumo mais recente, nós ainda não temos essa relação direta. E olha que interessante, isso é importante ficar claro. Quando nós fumamos, no cigarro tem duas linhas de composto. Um que é a nicotina. A nicotina é o que dá a sensação de prazer e leva o vício. Então, tem nicotina tanto no cigarro convencional quanto no cigarro eletrônico. Agora, sobre a combustão, que é onde vem os principais elementos cancerígenos. Então, na combustão, no cigarro convencional, eu tenho mais elementos cancerígenos, a princípio, do que no cigarro eletrônico. Naturalmente, a gente não tem estudos de longo prazo no cigarro eletrônico. Mas, falando específico sobre câncer, o cigarro eletrônico, eventualmente, pode ter menos substâncias cancerígenas do que o cigarro a combustão. Entretanto, tem muito mais dose de nicotina que pode levar a um infarto agudo do miocárdio, ao aumento da pressão, a um AVC no cigarro eletrônico. A gente fala que o cigarro convencional ele tem malefícios agudos pela nicotina e malefícios crônicos pelas diversas substâncias tóxicas que levam ao câncer. No cigarro eletrônico, você tem muito mais toxicidade aguda, porque o índice de nicotina no cigarro eletrônico ele é maior ainda. Então, os dois hábitos de fumar, os dois dispositivos de fumar, eles são extremamente deletérios para a vida. E, além disso, é importante ficar claro que o problema do cigarro não é só no risco de câncer daqui a 30 anos. O problema é que você diminui a sua memória, a sua capacidade física, a sua capacidade respiratória. Quando você está fumando, também está consumindo monóxido de carbono. E isso reduz a sua capacidade respiratória, reduz o seu nível de oxigênio. Então, você fica mais fadigado a pequenos esforços. Então, isso impacta negativamente no seu rendimento diário, na sua qualidade de vida, no seu prazer de desfrutar a vida, no seu prazer de fazer uma atividade física, porque o seu fôlego está encurtado. Além disso, o hábito de fumar causa problemas dentários, a mucosa gengival fica muito ruim, causa problemas gastrointestinais, causa problemas em relação à sexualidade, com redução da potência sexual, causa problemas em relação à qualidade do osso, causa perda de colágeno, machucando e destruindo mais facilmente a pele, né? Levando a flacidez mais precoce, algo que é extremamente relevante para as mulheres. Você vê a mulher indo ao dermatologista, fazendo tratamento de estética, de estética, de estética, entretanto, muitas vezes não para de fumar, então fica um antagonismo, quero melhorar minha saúde cosmetológica, entretanto, eu estou degradando ela de acordo com o meu hábito de fumar. Então, o cigarro, ele lesa todos os sistemas orgânicos do corpo. E isso é extremamente relevante para a qualidade de vida. Então, não adianta, muitas vezes, você ficar, vou fazer pontualmente algumas atividades para tentar melhorar, se você não tira o pessoal fator causal, você continua martelando o seu dedo, não adianta simplesmente depois tratar e no ortopedista machucar, resolver a dor do dedo, porque você continua martelando. Então, isso que é importante ficar claro. O hábito de fumar, o grande problema é o hábito, que tem influências de dependência química pela nicotina, dependência comportamental e dependência social. Então, tem essa tríade aqui que é muito difícil, naturalmente, o paciente deixar de fumar sem apoio médico. Então, é factível deixar de fumar, mas ele precisa tomar uma decisão e ser uma decisão de vida e procurar apoio médico para conseguir contornar esses vários graus de dependência que eu mencionei.
O senhor falou hábito de fumar, ou seja, o tempo que a pessoa utilizou para fumar conta para que o seu estado de saúde se agrave com algum tipo de doença, a exemplo, portanto, do câncer? Porque tem gente que fala, eu fumo há 50 anos, nunca tive nada. E tem gente que fuma um ano e contrai, portanto, o câncer. Como é que é isso, Dr. Wesley?
Na realidade, assim, nesse exemplo, fumar um ano e contrair o câncer, desenvolver um câncer, não estaria muito bem tido uma relação de causa e efeito. Talvez já estivesse no processo já biológico de ter o câncer, talvez o cigarro por um ano acelerou um pouquinho. O problema é o tempo de longa exposição. Então, no primeiro exemplo, você deu 30 anos. Né? A gente correlaciona o risco de câncer de pulmão com o tempo em anos e a carga tabágica. Então, vou dar um exemplo. Fumou 30 anos um maço de cigarro. A gente fala que é 30 anos maço. Fumou dois maços de cigarro por 15 anos. Equivale aos mesmos 30 anos maço do que do outro que fumou 30 anos o maço. Então, a gente faz essa conta. Tem de exposição ao cigarro e o tanto de cigarro fumado por dia. Então, as duas relações são extremamente importantes para a gente. E é importante ficar claro também que o cigarro ele não aumenta só o risco de ter câncer de pulmão, não. Olha que interessante, ele aumenta o risco de ter câncer de bexiga. Quando você fuma, essas substâncias químicas vão para a árvore respiratória, caem no sangue e são eliminadas no xixi. Então, essas substâncias em contato muito tempo lá na bexiga, que é a câmara que armazena o nosso xixi, fica lesando a mucosa da bexiga, aumentando a gente ter câncer de bexiga. Vamos ter também risco de câncer de pâncreas, câncer de intestino, câncer de esôfago, enfim, uma série de cânceres tabaco relacionados.
Nós estamos em rede, Dr. Wesley. Quem conversa agora com o senhor, ainda aqui em Brasília, no estúdio aqui comigo, é o jornalista Aécio Amado. Vamos lá, Aécio.
Doutor Edges, bom dia, é um prazer falar com o senhor. Doutor Edges, existem dois produtos no cigarro, né, que é a nicotina e também o alcatrão.
Perfeito.
Eu já vi o pulmão de uma pessoa no IML, fazendo uma perícia, eu observei que o pulmão de um fumante, ele parece que tem uma graxa em cima dele, algo assim assustador. Eu pergunto para o senhor se esse alcatrão, acho que é o alcatrão, é o que causa esse problema de levar ao câncer, se é a nicotina, e se esse câncer do pulmão provocado por fumo, ele causa também metástase.
Vamos lá. Então, quando a gente está fumando, então, dois grandes grupos de substâncias. Uma é a nicotina. A nicotina leva à dependência química. A nicotina leva ao desejo ardente de puxar um próximo cigarro. Quando a gente está também, então, tendo a combustão do cigarro, a gente está gerando uma série de substâncias que a gente vai dar o nome grosseiramente desse tanto de substâncias, mais que substâncias, ao alcatrão. Alcatrão é tudo aquilo que é oriundo da queima do cigarro. E é isso que deixa o pulmão enegrecido. E é isso que vai lesar o DNA. Não é a nicotina que lesa o DNA e dá o câncer de pulmão. É o produto oriundo da queima. Você ficar respirando constantemente o oriundo da queima. Então, enquanto a nicotina leva ao vício, o alcatrão leva ao câncer. E o câncer de pulmão, ele tem um risco muito grande de dar metástase. Não é diretamente pelo o alcatrão que vai dar metástase. O alcatrão vai levar ao câncer de pulmão, e o câncer de pulmão por si só, biologicamente, ele tem a capacidade de se disseminar e cair na corrente sanguínea e levar células tumorais para outras partes do corpo. Isso que é metástase.
Entendo. Bom, Leandro Martins está em São Paulo, aí onde o senhor também se encontra, na Rádio Nacional São Paulo, nosso âncora, também conversa com o senhor. Vamos lá, Leandro.
Obrigado, Walter. Doutor Wesley, bom dia. Minha pergunta é a seguinte, doutor. Um familiar meu teve um infarto, ele era tabagista, teve um infarto ali pelos 40 e tantos anos. Ele se recuperou do infarto, depois viveu várias décadas, largou o cigarro naquele momento. Mas o cardiologista que o atendeu, eu me lembro até hoje, ele disse assim, olha, ele disse assim, esse é fumante, tem o sangue grosso, foi esse o termo que ele usou. Eu queria saber do senhor se essa composição do sangue do tabagista, como é que é? Ele se hidrata menos ou os componentes do tabaco justamente ressecam o sangue? Como é que a gente poderia explicar essa questão ligada ao fumo, doutor?
Olha que interessante, à medida que nós vamos fumando, nós vamos estar consumindo monóxido de carbono, que ele compete com o oxigênio. Então, a minha hemoglobina ela vai levar oxigênio, que é o que vai dar vitalidade para a gente, e o monóxido de carbono, que é justamente o oposto. Se você quiser risco de morte, assim, você se tranca em uma garagem, liga o carro, essa substância que está lá sendo exalada pela descarga do carro, tem muito monóxido de carbono, daqui a pouco vai ter mais monóxido de carbono que oxigênio. Então, você aumenta o seu risco de morte. Como que o corpo biologicamente vai entender isso daí? Se eu estou tendo menos oxigênio na minha hemoglobina, porque o monóxido de carbono do cigarro está se ligando à minha hemoglobina, eu preciso produzir mais hemoglobina, eu preciso produzir mais células que transportam oxigênio para poder dar conta do competidor negativo que é o monóxido de carbono. Então, com isso, eu preciso ter um índice de hemoglobina maior, em vez de ter na casa de 13, às vezes vou ter 14, 15, 16, 17 de hemoglobina, para tentar compensar o que está ligando negativamente na hemoglobina, que é uma ligação competitiva do monóxido de carbono oriundo do fumo. Isso vai fazer com que os glóbulos vermelhos, a hemoglobina, se eleve na perspectiva de transportar mais oxigênio, porque o monóxido de carbono está se ligando em inúmeras hemoglobinas e bloqueando esse processo. Então, o corpo, para se defender, ele produz mais hemoglobina e leva esse sangue grosso, porque tem mais células, tem mais... Imagina como se fosse assim, um copo de água com uma colher de chá de açúcar. Então, se ali tem uma concentração. Se eu duplicar a colher de açúcar, botar duas colheres de açúcar, tem mais concentração naquele líquido, naquele preparo. É como se fosse essa correlação com o sangue. Eu vou ter mais hemoglobina, então está mais concentrado.
Pois não. O César Fatioli, nosso âncora no Rio de Janeiro, também tem uma pergunta para o senhor, doutor Wesley. Vamos lá, Fatioli.
Obrigado. Duas dúvidas. Uma é se faz diferença, se alguma diferença mínima que seja, de ritmo e do risco do câncer e das outras doenças associadas, doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema, etc., cigarro de palha, vape ou cigarro industrializado. E a outra é assim, há uma tendência crescente de uma liberação do consumo de maconha ou marihuana. E também uma tendência ao uso de inalantes e vaporização. O problema é a fumaça de qualquer natureza, o fumo, ou o problema é especificamente o tabaco?
O problema em relação a essas doenças que você mencionou, como BPOC, tem a ver com o processo da queima, então a combustão. Então, palha, cigarro convencional, esses são os principais que você vai ter a dinâmica de liberar nicotina pela queima. Tem que queimar o tabaco para liberar a nicotina. Então, com a queima, libera outras substâncias químicas. Essa fumaça, né, vai ter, que é o que a gente chamou de alcatrão, vai ter inúmeras substâncias químicas que vai lesar a célula do pulmão progressivamente. Quando eu falo do vape, a dinâmica do vape é um outro mecanismo, não tem uma combustão diretamente. A gente tem uma dinâmica de evaporação do líquido. Então, em relação a essas doenças referentes ao alcatrão, eu não tenho alcatrão no vape, mas eu vou ter várias outras substâncias químicas que dão sabor, dão cheiro bom ao vape, que vão lesar o pulmão de uma forma até mais aguda. A gente não tem estudos, como eu falei, de longo prazo. O problema do cigarro em relação a câncer, ele não veio na hora que a pessoa estava fumando. Só veio depois de 20, 30 anos, quando começou com relação a que aquelas pessoas que fumavam estavam tendo mais câncer de pulmão, câncer de bexiga, câncer de pâncreas. O vape, por ser uma modalidade relativamente nova e ainda com poucos usuários, a gente não tem essa correlação ainda direta observacional de 20, 30 anos de uso do vape. A gente sabe que o vape vai ter uma carga de nicotina maior do que o cigarro convencional, porque eu consigo regular no diluente, no líquido que eu coloco no vape, a carga de nicotina. Então, eu posso botar mais nicotina por ml lá. E a nicotina, ela tem um efeito agudo no cérebro e no sistema cardiovascular. Então, se eu estou fumando vape, ainda que eu não tenha um alcatrão que vai deixar meu pulmão preto, eu tenho mais droga chamada nicotina que vai hiperestimular meu sistema nervoso central, vai hiperestimular meu sistema cardiovascular, levando a pico de pressão, aumentando o risco de ter arritmia, aumentando o risco de ter infarto e de derrame.
Doutor, para que possamos encerrar, e já agradecendo muito ao senhor pela gentileza da atenção, eu gostaria de formular uma pergunta para o senhor claro, né, para reforçar realmente a compreensão daquelas pessoas que fumam. Jamais estamos aqui, de certa forma, criticando as pessoas que fumam, muito pelo contrário, o objetivo da entrevista é que essas pessoas busquem, portanto, aí, o tratamento diante da oportunidade de estarem ouvindo um especialista. Para quem ainda não entendeu sobre o que nós estamos falando, uma pergunta simples: o câncer, aliás, o fumo causa câncer?
O fumo causa câncer. O fumo, o tabagismo, é a principal causa de câncer de pulmão, está relacionada com inúmeros outros casos de câncer. A gente estima que 30% dos cânceres que acometem os seres humanos têm origem no hábito de fumar. Seria equivalente a falar que, se a população parasse de fumar hoje, ao longo do tempo, nós teríamos uma redução de 30% dos cânceres tabaco relacionados.
Doutor Wesley Pereira Andrade, médico PhD em oncologia, foi um prazer ter conversado com o senhor. Queremos muito aqui agradecer por essa atenção e essa gentileza de ter conversado conosco aqui na Rádio Nacional. Muito obrigado ao senhor, doutor Wesley.
Para mim foi um prazer enorme poder estar contribuindo aí com a clarificação dos malefícios do hábito de fumar. Um forte abraço a todos.
Muito obrigado ao senhor.